Olá, meu nome é Thiago Toniel. Vou gravar esse vídeo em português, mas se tiverem algum problema, posso gravar também em portunhol. Vou falar aqui sobre a vida e obra de Mary Wollstonecraft, autora do livro Uma Reivindicação dos Direitos da Mulher. Vamos lá. A Mary nasceu no dia 27 de abril de 1759, em Londres, filha de uma família de classe média. Mas em 1765, com a morte do seu avô, a família passa a ter problemas financeiros, tá? A Mary teve uma educação inferior à educação do seu irmão, e quando seu avô morreu, só o seu irmão teve direito à herança. Ela e suas irmãs não tiveram direito à herança. O que aconteceu também foi que, como a família teve problemas financeiros, a Mary não teve como se casar com um marido de classe média, uma vez que a família não tinha o dinheiro do dote. Era um dote, é um valor que a família pagava para quem se casasse com sua filha. O pai da Mary deveria pagar um dinheiro para aquele que se casasse com ela. Como a família não tinha dinheiro, aconteceu que ela não conseguiu contrair aí um bom matrimônio. Era o que se esperava de uma mulher de classe média naquela época, no século XVIII. Pois bem, o que vai acontecer também é que sua irmã vai conseguir se casar, mas vai ter um casamento ruim. E a Mary vai ajudar a sua irmã a fugir do seu marido. Ainda que, depois disso, sua irmã tenha enfrentado uma série de problemas. Ela não teve direito aos filhos e nem sequer tinha uma identidade civil se não tivesse um marido. Consta também que a Mary sempre falou que não queria se casar desde sua adolescência. Isso está em cartas. O que se sabe também é que seu pai era violento e ela tinha uma família disfuncional. Daí talvez ela já tenha abolido a ideia de casamento desde sempre por não vir de uma família estável. O que vai acontecer é que de 1778 a 1787, entre os 19 e os 28 anos, a Mary vai trabalhar como dama de companhia, professora e governanta. Tá? Essas três eram uma das poucas profissões que uma mulher de classe média poderia ter naquela época. Outras opções seriam trabalhar no serviço, no trabalho pesado, no trabalho braçal pesado, ou mesmo ser prostituta. De 1783 a 1786, ela vai ser diretora de uma escola e vai ter contato com Richard Price, um pastor dissidente. Os dissidentes eram um grupo de protestantes ingleses que acreditavam na razão, apesar de serem religiosos, mas que não estavam ligados ao protestantismo oficial, ao protestantismo do rei daquela época. Resultado, esses protestantes, apesar de serem racionais, tinham problemas sociais, eles tinham poucos direitos civis e não poderiam assumir alguns cargos públicos, por exemplo. Daí a Mary já começa a entender que determinadas relações sociais vão oprimir e fazer uma desigualdade de oportunidades. No caso aqui, entre esses dissidentes. Mas ela vai entender que isso também era o caso das mulheres na sua obra mais tarde. Nesse momento da sua vida também, ela começa a leitura de Emílio, do Rousseau. Emílio é um livro sobre educação, um romance sobre educação que o Rousseau escreve. Em 1789, ela então lança um livro chamado Pensamentos sobre a Educação das Filhas. Nesse livro, ela já começa a falar sobre as mulheres que não se casam, como essas mulheres merecem respeito e por que então as mulheres deviam ser educadas para trabalhar, uma vez que se elas não tivessem um matrimônio, não tivessem um marido, iam precisar trabalhar. Logo depois de escrever esse livro, então ela vai a Lisboa, a capital de Portugal, para passar um tempo com sua amiga que estava muito doente. A sua amiga morre. E ela volta para Londres. Mas nesse meio tempo ela vai escrever um romance chamado Mary, que fala justamente sobre uma mulher racional, uma mulher que tem atitude, uma mulher racional, uma mulher que tem atitude, que tem muitas coisas boas, mas que pelo fato de ser mulher, tem menos oportunidades, tá? Quando ela volta, então, para Londres, a escola em que ela trabalhava como diretora não existe mais, e ela aceita um emprego como governanta de uma família aristocrática irlandesa. Ela vai para a Irlanda. Aqui ela tem contato mais próximo, então, com a aristocracia. Isso também vai estar no seu livro. A Mary vai defender que a classe dela, a classe média, é a melhor classe para se criar um mundo melhor, uma vez que é uma classe que tem mais atitude, que pode mais estudar, e ela vai entender que a classe aristocrática é uma classe de aparências, e vai fazer também no seu livro uma reivindicação dos direitos da mulher, um paralelo entre essa classe aristocrática e como as mulheres eram educadas no seu tempo, tá? Ela se desentende, então volta da Irlanda para Londres novamente e conhece Joseph Johnson, que tem uma editora, e ela vai passar a trabalhar então como escritora nessa editora. Ela vai escrever para uma revista chamada Analytic Review e vai também fazer traduções de obras para o inglês. Então, nesse momento ela começa a trabalhar efetivamente como escritora e tradutora e vai ter acesso ao círculo de amizades dessa editora, por assim dizer, ao salão de encontros dessa editora, por assim dizer, e conhecer outros autores também que defendem a razão, que defendem as luzes, por assim dizer. Em 1789, então, acontece a Revolução Francesa. Vai ser um marco na história europeia, isso vai causar uma movimentação intelectual, uma vez que a Revolução Francesa era uma revolução iluminista, que defende igualdade, fraternidade, liberdade para todos os homens. Tá? Aquele pastor dissidente chamado Richard Price vai fazer um discurso chamado Discurso sobre o Amor à Pátria, onde ele defende, o Richard, que a Revolução Gloriosa está inacabada, que é necessária uma maior liberdade religiosa, maior liberdade civil, uma maior liberdade política na Inglaterra, que as pessoas deviam aprender mais com a Revolução e com a Revolução Francesa que estava acontecendo. Em contraponto a esse discurso, um outro sujeito chamado Edmund Burke, em 1790, lança um livro chamado Reflexões sobre a Revolução Francesa. O Edmund Burke é um conservador. Ele vai defender as tradições e os direitos herdados, os direitos herdados daquela época. Totalmente contra, então, ao que defendia Richard Price, e também contra o que defendia Mary Wollstonecraft, que em 1790, no mesmo ano, 3 meses depois dessa obra do Edmund Burke, vai lançar Reivindicações dos Direitos dos Homens. Basicamente, ela faz um livro em resposta a esse livro do Edmund Burke, dizendo que ele não, acusando ele dele não ter olhos para os pobres, de ele defender as tradições e os direitos herdados e ela se colocar contra isso. Vai ficar cada vez mais claro na história de vida da Mary Wollstonecraft, que quando os iluministas, os pensadores de sua época falavam sobre direitos dos homens, não estavam falando sobre direitos da humanidade, ou seja, de homens e mulheres. Falavam de direitos para os homens e só para os homens. O estopim de tudo isso é que no dia 10 de setembro de 1791, um bispo vem a público defendendo que o Estado inglês deveria dar uma educação ampla para os homens, porém, as mulheres só deveriam ter educação até a 8ª série. Que educação para homens e mulheres, dada pelo Estado, teria que ser diferenciada. As mulheres deveriam ter uma educação menor. Em resposta a tudo isso, a Mary escreve Reivindicação dos Direitos da Mulher. Basicamente, nesse livro, ela tenta desconstruir esse estereótipo da mulher. Ela prevê ou defende a igualdade entre os dois gêneros, o masculino e o feminino. Ela prevê, então, uma educação pautada na razão igual para homens e para mulheres, que mulheres também tivessem acesso ao trabalho, obviamente aquelas que não quisessem se casar, e aquelas que quisessem se casar, então, seriam melhores companheiras, melhores mães, e mais fiéis e mais afetuosas, e entenderiam melhor os seus maridos, uma vez que elas teriam uma educação tão boa quanto a dos seus maridos. Nesse livro, ela tenta desconstruir uma série de estereótipos sobre a mulher. E vai estar nesse livro toda essa trajetória de vida, esses contatos que ela teve até então. Tá? Ela desenvolve todo esse pensamento racional sem as ferramentas que hoje nós temos dos estudos de gênero e sem as ferramentas do feminismo que hoje nós temos. São movimentos bem posteriores, olha, a Mary Wollstonecraft. Ela é uma das pioneiras nisso. Não ainda é considerada uma proto-feminista ainda, porque as pautas que ela está defendendo ainda não são as de hoje. Eu espero ter sido claro. Eu queria agradecer a todos. Até a próxima.